João de Lemos. O Livro de Elisa. Fragmentos. Coimbra. Imprensa da Universidade. 1869. Advertência. O ilustríssimo e excelentíssimo Sr. João de Lemos Seixas Castelo Branco dignou-se conceder-me licença para publicar este escrito, já impresso na Revista Acadêmica, Jornal Literário e Científico publicado nesta cidade em 1848. Coimbra, 24 de agosto de 1869. J. Mesquita. O Livro de Elisa. Fragmentos. E. Elisa, vou escrever um livro, mais um livro só para ti. Há de ser a tradução do pensamento revoando caprichoso por todo esse universo, há de ser um monumento de uma longa saudade engenhosa a não desperdiçar uma hora de remanso, a não sorrir nem suspirar senão contigo, há de ser um jornal do coração, de que tu serás o único assignante, o único leitor, e mais ainda o único entendedor, há de ser o desapertar incerto de ramalhetinhos da minha musa melancolicamente suave ou desesperada, há de ser, enfim, o exercício de uma devoção sublime do amor, será talvez o de um sacerdócio misterioso, será de certo de um martírio de ausência pungente. Anjo, este livro deve ser muito amado por ti. Quero a cabeceira do teu leito, no teu toucador, na mesa do almoço, no cestinho da tua costura, nos teus passeios, no teatro, no baile, na corte, na província, nos risos, nas lágrimas, na esperança, no desconsolo, na vida, na morte. Em qualquer parte, em qualquer circunstância que te encontres, abre-o com a crença supersticiosa do amor e da ternura, que nele beberás uma superstição amorosa eterna, para alegrar-se e para gemer contigo. Anjo, este livro deve ser muito amado por ti. Mas olha que este amor tão pedido para ele não consiste na presença inútil e preguiçosa, ou no hábito indiferente e quase que importuno. Não, quero sempre ao teu lado, quero ainda mais, muito mais, ia dizendo unicamente no teu coração. Elisa. É com este nome que me apraz escrever-te, porque uma imprudência, um acaso natural da minha vida de mancebo podia revelar com o manuscrito a palavra sacramental do meu segredo. O véu, que é demasiado diáfano aos meus olhos, será impenetrável aos de estranhos, e para ti é uma prova do meu egoísmo ou sofreguidão, que te agradará. O rei formosíssimo de todos os astros nem se ofende nem fica menos belo, porque a sombra ligeira de uma nuvem lhe passou pela frente. Mulher tipo. Divindade talvez, ou sonho, ou ilusão, ou feitiço, ou sombra, realidade, ou nada, eu te amo. E sabes tu como é este amor? Escuta. Já viste duas pombas a devorar o espaço com as brancas asas de seda, correndo, voando, internando-se por esse azul da cúpula imensa, ou pousando à beira de um lago de safiras, ditosas na sua loucura, loucas na sua inocência, inocentes nos seus carinhos? É o amor da pomba, é o meu amor. Já viste ao pé dos córregos do inverno duas plantas indolentemente enroscadas, teimosas, viçosas, puríssimas, cheias de gozo sem futuro, cheias de futuro no gozo? É o amor da planta, é o meu amor. Já viste como a rosa, voluptuosamente desabrochada no tugúrio verde da sua roseira, é, ao despontar da aurora, tão festejada, tão conversada, tão abraçada, tão beijada e tão adorada pela brisa? É o amor da brisa, é o meu amor. Já viste uma criancinha, que se anda embriagando de folguedos no amanhecer da existência, e que logo os foge, que os enjeita desdenhosa, porque a mãe lhe choveu entre eles, e que desfeita em simpatia risonha, em meiguice, em requebros lhe entreabre os braços e lhe pula ao colo. É o amor da criancinha, é o meu amor. Já viste essa mãe carinhosa errar anhelante, desalinhada, com os pés e os braços nus, o cabelo desatado, os olhos em lágrimas, o peito a ondular-lhe, os lábios roxos e convulsos, a voz embaciada de suspiros, toda ela uma louca, ou antes um mistério, toda ela resumida num sentimento indizível, sublime, divino, a calcar abrolhos, a transpor abismos, a galgar tesos, a olhar, a escutar, a inquirir homens e pedras, a consultar pégadas, a ferir o rosto com uma das mãos, a esmagar os seios com a outra, e tudo em busca do filhinho, que se lhe perdera? É o amor da mãe carinhosa, é o meu amor. Já viste o proscripto da pátria, assentado tristemente nos píncaros de serra estrangeira, comparando cada pedaço de terra, cada arvore, cada penedo, cada pássaro que lhe descanta, cada choupana, cada homem, cada povo, e os ares, e o horizonte, e as nuvens, e as estrelas, e o sol, e o céu bradar depois pela pátria, só pela pátria. É o amor do proscripto, é o meu amor. Já viste o marinheiro, nascido e criado nas águas, identificar-se com elas, namorar-se do seu navio, brincar-o, enfeitar-o, acariciar-o sempre, beijar-lhe os cabos e velame, os mastros e o leme, contente vagar pelo estendal das vagas, sorrir às procelas, sorrir às bonanças, anhelar do longe uma ilha toda verde, que lhe está acenando na alma, um porto fagueiro, que lhe está alvejando no pensamento, uma estrela da noite, que lhe está radiando no coração e atirar-se assim de encantado por esse mundo sem raias, a espreguiçar-se nas sensações, a sorver delírios e melancolias suavíssimas. Ainda que rudes e profundas, ora cavando o pélago com olhos severos, ora analisando o concavo de um tecto infinito com olhos meditadores e naquela soidão de que é monarca, com as suas endeixas e com o seu alaúde, apinhoando lá dentro da alma cada vez mais desprezos da terra, mais orgulho e fanatismo pelas suas campinas de cristal, é o amor do marinheiro, é o meu amor. Já viste o captivo encostado ao marco de pedra, quase tão quedo como ele, com a fronte enrugada e em cada ruga um concentramento de paixão, com a vista cravada no ferro, que lhe aperta e enodou a perna, uma vista tão cravada, tão pegada, que a de ceras um martelo ali fundido por não poder despedaçar aquele anel e uma lágrima resaltar-lhe das faces ao ferro, como se for o líquido que havia de dissolvê-lo, e a mão estendida e tesa, e depois um sorriso para a liberdade, para aquele coração outra vez a bater sem abafamentos, para aqueles olhos outra vez erguidos, para aqueles braços outra vez seus, para aqueles pés outra vez libertos, para aquele ar que respirava, para aquela casa, aqueles amigos, aquela vida, aquele mundo, que lá lhe ficou. É o amor do captivo, é o meu amor. E já viste, finalmente, o condenado a quem o vento do sepulcro sacode sobre a escada do cadafalso, que pende para a morte como a haste que se murcha, e que dali, de sobre esse triângulo erguido para a vergonha da humanidade, escarneio de Deus, e epigrama da civilização, dali arremessa uma vista infinita, insondável, incompreensível para a turba, que brutalmente o festeja, mais para a turba, que ele nunca mais há de ver, para o mar, que lhe rebrame ao pé como se cantara uma nena execrável, mais para o mar, que ele nunca mais há de ver para os céus. Que recamados de sombras como que lhe toldam a esperança desapiedados, mais para os céus, que ele nunca mais há de ver para a terra, que lhe floreja ao longe alegre e formosa como se o quiser insultar no último transe, mais para a terra, que ele nunca mais há de ver para as memórias de um passado talvez prenhe de sangue e de remorsos, mais um passado, que ele nunca mais há de ver e essa vista resumida, enfim, a luctar entre a mortalha e o vestido. Entre o cárcere e a corda, entre a corda e a tumba, entre a morte e a vida, ali lhe foge toda para a vida, que lhe matam, para a vida tão querida, tão linda, tão doce olhada do cadafalso, para a vida suspirada, gemida, e ansiosamente chorada daquela altura tremenda, para a vida porque é sua, para a vida porque é boa, para a vida ainda que for má. É o amor do condenado, é o meu amor. E como o amor da pomba é inocente a amar a pomba, como o amor da planta é viçoso a amar a planta, como o amor da brisa é mimoso a amar a rosa, como o amor da criancinha é risonho e meigo a amar a mãe, como o amor da mãe é desalinhado e louco a amar o filho, como o amor do proscripto é gemedor a amar a pátria, como o amor do marinheiro é profundo, melancólico e desprezador a amar os mares, como o amor do captivo é meditado e desejoso a amar a liberdade, como o amor do condenado é veementemente desesperado e terrível a amar a vida. É assim o amor do poeta a uma mulher, é o meu amor. E tu és a minha pomba, a minha planta e a minha rosa, a minha mãe e o meu filho, a minha pátria e os meus mares, a minha liberdade e a minha vida, mulher. Eu te amo. Agora, Elisa, que já te paguei as primícias do livro, não só como senhora dele, mas como senhora da alma que o dicta e da mão que o escreve agora que já te defini o meu amor, que mil vezes ainda será aqui definido, e que nunca ouvirá a ser ao cabo agora que tu chegaste, de certo, à janela do teu quarto, e te embeveceste nos encantos da noite a recordar-te dos meus versos, deixa que me volte para minha lira. são os meus segundos amores, é ela tão minha e tão formosa como tu é a minha companheira e consoladora é quem me há de ajudar neste trabalho, que te destino, plantou-me a Deus dentro da alma para saber amar-te, como te plantou a ti no mundo para que te amasse. Quero muito a minha lira. O meu primeiro pensamento ao acordar é sempre teu, o segundo é sempre dela nas minhas meditações e nos meus sonhos, nos meus risos e nas minhas lágrimas, vinde sempre ambas tão casadas, tão unidas, tão irmãs, que eu não sei se és tu que me trazes a lira, se é a lira que me conduz a ti. Quero muito a minha lira. Vou conversar com ela, e preludiar-lhe ao acaso uns sons desleixados, que lhe são queridos, um vagar delicioso por veigas da fantasia, um esquecer a delirar por saudosa noite, à margem do Mondego, sob a rama de um salgueiro. E que mimoso luar de primavera aí se refrange, e espalha uma poeira de prata na superfície das águas. É por uma destas noites suavíssimas de luar que a natureza tem toda a lindeza de mulher. Canta, vento do sul, teus doces cantos por côncavos do val adormecido, tange na harpa de Deus, nessas folhagens, da noite as harmonias. Farta agora, Mondego, com teus beijos as boninas, que tremulas desmaiam, que se morrem por ti na sede louca de lúbricos prazeres. Banha-me a acesa fronte, meu salgueiro, de meiga fresquidão, que há de inspirar-me desassombros do sol, da luz, do dia, que se afogou nos mares. E tu, filha d'amor, cândida lira, um abraço dos teus cinge ao teu bardo, outro mais. Este só. Agora folga, folga por céus e terra. Amo o tíbio clarão do argêntio disco, porque a luz do luar não cega os olhos, como faz a do sol, porque me deixa nesse lago Danil, que vai socando, namorar-lhe a beleza rama a languida cor do ingente espelho, onde os olhos damantes vão casar-se onde crera talvez grego engenhoso que o velho Jove, requintando as galas, ia mirar-se, rindo. Eu amo, já pagão, na branca esfera da casta dele envergonhado riso, e já lá finjo negrejando os bosques, onde coa turba caçadora exerce seu culto pudibundo. Amo as rosas do céu, que se murchessem quando a lua vaidosas vai pisando, amo as nuvens com os seios bipartidos de respeito alastrando ebúrnea senda rainha dos astros. Amo a grenha voando ao meteoro quando pálido foge ante os seus passos, amo tudo o que assim lhe paga um feudo, outro feudo melhor, que não meus versos enjeitados da vida. Noite. Noite. Que mão te há desdobrado tão risonha e fagueira assim no mundo? Do templo do Senhor és véu, que os anjos de infim dos orbes doiro recamaram. És lavrado padrão da omnipotência, memória erguida em campos do infinito? Milhões de sois, que ostentas, serão tochas ardendo ante o teu Deus no altar imenso. Serão letras d'amor com que lhe escreves nessa página azul ignoto nome? Tuas nuvens que são? São do turibulo, que agitam cherubins aos pés do eterno, queimado incenso a desfazer-se em fumo. Noite. Noite. Quem és? Donde has tu vindo a poisar-te na terra entre mistérios? Não sei que ternas meiguices fala a noite ao coração minhas horas mais felizes as horas da noite são, com ela na solidão suspiro amor e saudades, e com ela nas cidades não largo a lira da mão suspiro, canto d'amores entre os homens, entre as flores de noite, de dia não porque a noite tem meiguices, porque as horas mais felizes as horas da noite são. Como é lindo este Mondego a brincar sobre esta areia! Como é lindo o bosque verde, que as verdes margens sombreia! No seu cristal derretido lá vem, à luz do luar, outro narciso, um salgueiro a namorar. Outra eco, a brisa doida, que foi por ele enjeitada, anda carpindo, e zelosa traz a linfa alborotada. Cuida que mora lá dentro escondido uma rival, e por dar-lhe inveja solta perfumes, que traz do val. Raivosa toda coa as asas o liso espelho brilhante, cospe coa as asas, raivosa, o Mondego ao seu amante. E o pobre, por si perdido, sacode a fronte singela, murmura um ai mais teimoso busca na água a imagem bela. Como é lindo este Mondego a brincar sobre esta areia! Como é lindo o bosque verde, que as verdes margens sombreia! Como a fonte de Gnei soluça ao longe! Parece ainda chorar-lhe a morte escura, osculando na pedra eternas manchas do sangue espadanado como cedros a coma baloiçando ainda vergam de dor, ainda meditam no caso triste de memória digno, que desenterra os mortos. Ali de um terno amor ternos momentos nasa do tempo languidos fugiram, naquele engano d'alma que a fortuna não deixa durar muito. Dos suspiros de Ignês na penedia ainda os eixos vagando às horas mortas murmuram brandos ais, e aos sons da lira respondem gemibundos. Quero muito a voz solene dos eixos da solidão são amigos invisíveis com quem fala o coração. É tão doce nestas horas poder assim conversar, ouvir do nosso queixume novos queixumes brotar. Chamar aquela que é longe, chamar aquela que se ama, e o som da amor e saudade não morrer na voz, que a chama. Sentar-me ao pé desta fonte, que tão pura se desliza, clamando, Elisa, e dos montes outra voz clamar, Elisa, quero muito a voz solene dos eixos da solidão são amigos invisíveis com quem fala o coração, mas quem pode formar tais sons no bosque? Será perdido amante a penar magoas, desprezos da que amou, desdéns de bela, injurias de um rival, ou será ninfa que um ingrato enjeitou, e ali chorosa ainda, louca d'amor, serve aos amores? Ó! Oh, fala, quem és tu, filho da selva? Silêncio. Respondeu. Maldito vento. Que só pude escutar, filho da selva. Embora. Fique embora isso em segredo, saiba-o somente Deus. Também segredos, que meu peito encerra, só se dizem nos céus. A turba há de escutar-me, e cada nota será nota d'amor. Mas ouvidos da turba não entendem carmes do trovador. Emudece-te, ó Liraíto, ó noite, apaga o teu luar, das trevas no palor deixa-me um sonho com Elisa sonhar. E a lua já roça as cumeadas do monte, e pouco a pouco se enterra por ele abaixo. Aí ficam agora na escuridão as margens do Mondego, tão saudosas como amante feliz na hora de um adeus, sediado com beijos. Aí se empoleiram as auras pelas hástias do choupal, cansadas de abraçar a roxa fronte das violetas. Já não se lhe escuta o frêmito das asas nos seus brincos inocentes. Faz-se um silêncio longo em toda a natureza. E só as rãs veladoras continuam na voz unisona e aguda o hino da criação. Elisa, é tempo de pedir a coimbra uma casa, a casa um leito, ao leito um sono, ao sono a tua imagem. Como o teu livro, Elisa, é fruto das horas roubadas ao remanso, e talvez ao estudo, nesta bem-aventurada Coimbra, quero falar-te de Coimbra. Cada povo tem a cidade da sua poesia, da sua imaginação, dos seus amores. Cada povo aponta para uma terra, que a tradição vestiu de galas, e diz, lá, lá. Ó! Oh, que não há nada mais belo. O português aponta para Coimbra. É das recordações desta cidade que o velho se nutre, e nutre os filhos ao serão do seu lar, quando eu estava em Coimbra. Eis aí o exórdio de todas as aventuras de um pai e a saudade, tingindo de roxas e mimosas cores todo o discurso, engrandecendo tudo, louvando tudo, e chorando por tudo, leva o ancião à peroração de rigor, não haja tempo como o meu tempo de Coimbra. Para o amor maternal é a terra dos seus sustos, porque é a terra dos rapazes mais nesses mesmos sustos, no longo esperar do abraço filial encarnou-se não sei que doce simpatia para aquela cidade, que faz chorar e rir toda a casa é o gosto amargo da saudade, é o delicioso pungir da acerbo espinho. Dizei a um aldeão que lhe ides contar uma história de Coimbra, e logo tereis quedo, pendente de vossos lábios, já certo do maravilhoso, ou do travesso do vosso conto. Perguntai às amantes por Coimbra, a vez de vê-las corar, como tu agora coraste, Elisa aí depois responder com um suspiro envergonhado, ó, oh, Coimbra. E o resto que lá fica em seu pensamento será uma inveja, mas não é desamor para a terra que anda sempre casada ao amanhecer e anoitecer de seu coração. Perguntai ao mancebo, que só ouviu o que vai pelas margens do Mondego, sem nunca ter pisado as suas areias de ouro, perguntai-lhe por seus desejos, e ele vos dirá simplesmente se eu pudesse ir a Coimbra. E aí deixa resumido o cismar de longas horas. Até a ciência e as letras olham sempre para Coimbra como para a terra da promissão, a nossa esperança, dizem elas, cada dia, cada ano, cada século, a nossa esperança está lá. Se aqui vierdes, ouvireis, é certo, há muitos dos que se assentam ao cair da tarde no penedo da saudade a curtir magoas de ausente, ouvir-lhe-eis maldições contra Coimbra não os acrediteis, não é aquele absurdo do coração humano, é aquela saciedade na posse, é o nunca satisfazer dos desejos do homem, o desprezo do que já tem, trocado pelo anelar do que ainda espera mais, se fordes inquirir esses mesmos, uma hora antes de deixarem Coimbra para sempre, ou eles não têm alma afinada para as melodias da terra, ou eles vos dirão com as lágrimas nos olhos. Poderá eu nunca deixar Coimbra. É que lhes ficam aqui as horas mais descuidosas, mais doces, mais felizes da mocidade, e é que lhes ficam aqui as amizades, que não morrem mais, a liberdade, que mais não volta, e estes ares puríssimos, este céu puríssimo, estas águas puríssimas, esta Coimbra única. Ah! Como lhes há de aparecer em sonhos este archanjo de pedra sentado no seu tapete de flores. Coimbra! Onde descobriu-a de longe, vestida de branco, mórbida, formosa, voluptuosa, modesta, a meter seus pés de mármore na prata do Mondego, a devassar o seio das nuvens com o capacete da sua torre, como se fora estátua de Minerva, com seus braços estendidos a afogarem-se em açafate de esmeraldas, e com a sua ponte orlada de vultos negros, que se debruçam na corrente como salgueiros da margem, com a cintura azul de mil outeiros, que ao longe fecham o seu largo horizonte com toda esta beleza, este encantamento, esta feminidade de donzela, esquecida na relva de um prado a tanger um hino d'amor, com os olhos no céu. Aí tendes então os blasfemos arrependidos. Coimbra não é só a tortuosidade e estreiteza de suas ruas, não é o som lúgubre do seu sino fatal, não é o suspirar por quem vive longe, não é nada disto, é a terra das suas saudades, é a saudade da sua poesia, é a poesia da sua vida, se um desses homens for poeta. E quem há que o não seja depois do batismo da sombra destes salgueirais, do perfume destes campos, do cristalino deste ambiente, da doçura destas águas, da verdura destes montes, da fresquidão destas brisas. Aqui a poesia bebe-se pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, sem o querer, sem o cuidar, sem o sentir. Cada pedra, cada tronco leva inspirações ao âmago do seio, que desatina a cantar como a zagala ao desabrochar do dia, ou como a avezinha, que saúda a primavera, aqui murmura melodias o ciciar da aragem nas flores da colina, o cintilar da lua quando num tecto de safira pende acesa como lampada de santuário o ardor do sol, quando se alastra em diamantes por cima do estendal da areia, o eco a responder sonoro às palmas de um foguedo, a vara do barqueiro a resvalar nos seixinhos do rio. O lavadouro da tricana, que geme debaixo dos seus golpes, menos duros porque os acompanha uma cantiga de amores, até os nomes dos sítios têm aqui uma suave harmonia, como prelúdio de canção, que deixa adivinhar-lhe toda a lindeza. Mas não vês, Elisa, como eu vou longe do que ia dizendo. Era Coimbra, que me arrebatava nas ondas da sua poesia, foi uma nova prova do seu poder. Voltemos, porém, ao primeiro propósito. Se um desses homens for poeta, irá assentar-se no limiar da sua porta, quando a tarde vai caindo nos braços da noite, e ali o vereis a cantar, segui-lhe o canto. Não ouvis? Aqui falou daquela fonte. Que lágrimas são a água e o nome amores. Ali gemeu com a desditosa Castro a sombra do cedro secular, e se agora um som festival lhe escapa ao recordar-se da Lapa dos Esteios, onde se lhe escoaram deleitosos momentos por sobre a alcatifa de violetas e boninas, logo suspira nas cordas da harpa aquela Maria Teles tão sem ventura, a quem a mão do esposo ceifa a rosa da vida no descuido da noite, lá se lhe acende o estro na labareda do entusiasmo, porque se recordou daquele cavaleiro dantes quebrar que torcer, que fecha as portas da cidade ao rei cheio de vida de poder, e leva as chaves delas ao rei sem vida e sem nada, e o depois encostado ao túmulo de Dona Cisnando, a misturar nos seus versos o saudoso da religião, inspirado pela fronte carcomida da catedral veneranda que viu nascer a pátria, e que tem visto morrer tantos séculos. Olhai como vos diz que Coimbra é cidade rica do santo corpo do seu rei primeiro, quinda vimos com espanto há tão pouco tempo inteiro dos anos que podem tanto. Silêncio. Não vedes como lhes resumbram no seu cante com os nomes tão feiticeiros? Da saudade o penedo. Que amores a minha alma, aos meus olhos não é. Lindo cesto de graça e verdores, verde ramo do monte ao sopé. Dos suspiros a gruta mais longe recolhida se foi meditar. Só poeta, só ave, só monge pode a gruta os segredos vulgar. E aqui lhe escapa depois no fundo arrebatar do pensamento grave um nome grave como ele, o penedo da meditação. Mais de volta para a cidade, para diante da gradaria soberba de soberbo jardim erecto pelas mãos sagradas de um bispo, e exclama: Salve, terra mimosa! A ti meu canto, a ti meu coração, minhas saudades! E o eco, ou de cortês, ou de agradecido, responde-lhe de dentro do arvoredo o derradeiro verso. A ti meu coração, minhas saudades. Que é tudo isto, Elisa? Que é todo esse cantar daquele homem já longe de Coimbra? Não é, não pode ser, não há de ser nunca outra coisa senão o transunto das pérolas, que a pátria de Sade Merenda lindas tom na alma, e que a memória de vazar sempre do seu tesouro todas as vezes que o poeta pegar na lira. Elisa, eu amo muito esta formosa terra. É o coração de Portugal, onde à vontade se revolve o seu sangue mais ardente. Que viver este do mancebo com mancebo. Crença nas palavras e nos sentimentos e sentimentos e palavras cheias de verdade, de força, amor e entusiasmo por tudo o que é nobre e grande, confiança nas ideias e nos homens e comunhão quase primitiva de bens e de tudo, homogeneidade de tendências, existir nos outros, pelos outros e para os outros, toda a virtude de quem entra na vida com muita fé no futuro. Eis aí o viver do mancebo com um mancebo debaixo deste céu de Coimbra. Elisa, eu amo muito esta formosa terra. Depois de ti, da minha lira. Não, não quero que Coimbra seja o terceiro afeto do meu coração, mas quero querer-lhe bem, porque é um querer que ela merece. Oh! Se te ouvir um dia, Elisa, assentada comigo nas ruínas do mosteiro da Rainha Santa, e dali, depois de haveres passado teu alvo braço à roda do meu pescoço, te esquecesses a contemplar Coimbra, como Coimbra se esquecera, também com seu braço lançado ao pescoço do monte, a pasmar na tua face d'anjo se a viras tão linda retratar-se no mondego e a sorrir-se para o céu, ó! Que também tu havias de amar muito Coimbra. Elisa, eu bem compreendo que tu antes quiseras que o teu amante ausente praguejasse a terra que lhe rouba a sua. Elisa, crês que a delicadeza do sentimento pedia antes isso? Seja assim, mas consente aos poetas mais uma liberdade, deixa-os dizer o que os outros calam por traiçoeiros, se não vale mais esta franqueza? O coração foge para o belo como a mariposa para a luz, que culpa tem ele? Que pode ele, se há de por força amar o belo, é um amor fatal. Mas, se te queres vingar desta fatalidade, Elisa, vem, vem comigo a sentar-te nas ruínas do velho mosteiro, que tu olharás para Coimbra, e eu olharei para ti. 2. O nascer e o morrer de um dia formoso, a profecia do sol e o seu derradeiro adeus, o ensaiar dos cânticos das aves, e o desfalecer desses cânticos, que passam e morrem nas tranças da floresta, às águas, que reflectem o raio que se alevanta, às águas que reflectem o raio que se deita, aos eixos que despertam, os eixos que adormecem, a treva que se adelgaça e a treva que se condensa, ao crepúsculo da manhã e o crepúsculo da tarde, são duas horas gêmeas nos encantos, na suavidade, na doçura, nas inspirações. Elisa, será um erro, uma superstição talvez, mas eu creio que todo pensamento nobre, grande, generoso, sublime, que tem brotado da cabeça do homem, numa destas duas horas é que foi concebido. Quando o homem, à luz duvidosa da manhã ou da tarde, se assenta no viso de um monte, na alcatifa de um vale, na margem de um rio, no limiar de uma porta, e dali, pairando com a vista entre a terra e o céu, abrange todos os objetos sem se fixar em um só, ouve todos os sons sem escolher um só, sente todas as sensações sem definir uma só, quando o coração, enfeitiçado nestas horas pelo incerto da luz, dos objetos, dos sons e das sensações, parece embalar-se no peito e adormecer. Ó! Oh. Então, Elisa, então é que o homem conversa com a divindade, então os ouvidos da criatura ouvem as palavras do Criador. É por uma donosa madrugada que eu agora escrevo no teu livro, Elisa, é ela que do seu trono de verdura me está dictando este capítulo, que não possa transportar eu para estas páginas essa página tão bela do livro do Eterno. Ainda o sol não desengastou das ondas o seu rosto, em brasa uma luz frouxa, cristalina, mimosa, perfumada, espraia-se, como um regato, por sobre toda a natureza, enrosca-se à volta de todos os seres, alastrando de esmeraldas a terra e de safiras o céu, aquele murmurar monótono, pesado, o enfadonho do dia. Ainda se não escuta aí as brisas folheando na selva, levam de cada folha um som, e lá nas alturas compõem um hino para Deus. Elisa, deixa que os ricos da fortuna e os poderosos da terra nasçam, vivam e morram sem nunca terem visto a face da madrugada. Fatigou-os a noite no bulício dos saraus e das orgias, deitaram-se quando o dia se levantava. Deixa que eles ignorem, que eles não gozem o brilho suavíssimo da mais rica pérola do diadema do mundo. Deixa-os, e vem tu comigo assistir em espírito à festa de todos os dias, ao desabrochar da madrugada. Eio atrajando verdores a linda mãe dos amores, com seus voláteis cantores pelos campos a folgar, e eio afolgando na mata, que nas águas se retrata, nas águas de lisa prata, na prata do liso mar. Salve, rainha formosa! Festeja-te o lírio, a rosa, dos jardins a mariposa, do trovador a canção festeja-te a pastorinha, que nas cores te adivinha um pensamento que tinha no coração. Dalde o sino te chama, e o moço, que deixa a cama porque vai ver a quem ama ao pé da encosta da lenha suspiram-te sempre os montes, abraçam-te os horizontes, choram-te rios e fontes, nas fontes d'amor, que tem. Bendiste o velho, e ensina a neta, que é pequenina, rezas santas da divina crença, que tem no Senhor bendiste o armento balando, do tomilho cheiro brando, e o pegureiro cantando, cantando magoas d'amor. Vem, ó linda madrugada, vem de violetas croada, pelas brisas embalada, vem nestes campos folgar folga nos céus e na mata, que nas águas se retrata, nas águas de lisa prata, na prata do liso mar. Todo mundo parece corar de puro gozo, parece que sorri com o sorriso da felicidade quando o primeiro albor da manhã lhe corre com mão de jaspe a cortina da noite é a amante carinhosa, que vai despertar de um sonho da aflição o amante adormecido com um beijo na fronte. Elisa, se por cada um dos meus sonhos da aflição tivesses de me dar um beijo, quantos beijos me não devias? E crê que então não quisera eu sonhar outros sonhos. Mas como são cheias de galas e de tesouros, para os olhos do corpo e para os olhos da alma, estas horas do alvorecer do dia. O ar que respiramos é mais puro e embalsamado, uma harmonia deliciosíssima desferida nas harpas dos bosques, dos rochedos e das águas, reproduz-se inteira nas cordas íntimas do seio, e a poesia acode voluntaria aos lábios se é uma poesia ensinada pelos anjos, porque só fala de Deus se é a verdadeira poesia. De todos os argumentos mais gratos ao espírito, mais poderosos, mais enérgicos para demonstrar ao homem a existência de um Deus, o mais grato, o mais poderoso, o mais enérgico é a contemplação da natureza. De todas as horas do dia, as melhores e as mais belas para esta contemplação são as horas do crepúsculo da manhã e da tarde. Não sei que delicioso anhelar, que doçura saudosa anda então no pensamento, que nas asas da meditação nos arrebata para o céu, e nos desata as cadeias mesquinhas da vida mesquinha da terra. Os raciocínios da filosofia convencem quando demonstram a realidade da causa primaria, mas a natureza faz mais, depois de convencer gera o amor, o coração não pode deixar de amar a origem das maravilhas que admira. E não sabes, Elisa, qual é a obra das mãos de Deus, que mais me tem convencido da sua existência? Vais talvez dizer-me que são esses mares a revolverem-se noite e dia à roda dos continentes, esses mares cujas gotas são letras, cujas vagas são sílabas, cujos bramidos são palavras, que dizem, existe Deus. Vais talvez dizer-me que são as montanhas e os promontórios erguidos como braços da terra apontando para o firmamento. Vais talvez dizer-me que são esses milhões de mundos luminosos gravitando no espaço, e traçando no manto azul da esfera a história da onipotência. Enganas-te. Olha para o teu espelho, Elisa, e lá verás a minha prova mais bela, a minha prova mais segura da existência de Deus. O Senhor quis no teu rosto, quis o ímpio confundir, quis dos céus todo composto num só ponto resumir nos olhos poste as estrelas, ainda mais lindos do que elas os vejo d'amor fugir poste nas faces a aurora pôs o sol no teu sorrir, e nas tranças cor d'amor a fez negra noite cair o que o Senhor quis no teu rosto, quis dos céus todo composto num só ponto resumir. Na verdade, Elisa, ver o teu rosto e descrer da divindade seria o absurdo do ateu positivo não, não cuides que o ateísmo passe dos lábios sala dentro do ateu um sentimento, uma voz íntima, uma quase fatalidade, que, malgrado seu, o arrasta e o convence, mais que haja um só tão desgraçado, que o haja que, mercê da minha dama, lhe provarei que mente apontando-lhe para a tua face, a minha Elisa não podia ser fruto de um acaso estúpido, a minha Elisa é a vitória do eterno. E que mais formosa. Mas não, a perfeição não tem graus, que formosa não és tu quando nestas horas da manhã ou da tarde te embevesses a meditar com a fronte encostada à mão, os olhos na imensidade, e o peito arfando brandamente, como superfície de lago ao bafejo das auras. Que formosa. Nunca viste nos teus sonhos de inocência o teu anjo da guarda contemplar sossegado o sossego da tua alma, tão pura como ele? Imagina a tua lindeza pela do teu anjo, assim como pela tua lindeza tenho imaginado a de todos os anjos. Que formosa não és tu nessas horas. O pagão se te vira assim na alvorada de um dia de primavera erguia-te um altar e chamava-te Vesta. cuidaria ver-te conduzindo pela mão às estações e o amor veria as chorés das ninfas à volta do teu carro tirado por soberbos leões e veria os ventos adormecidos ao teu lado, e Ceres, Pomona, e Flora cingirem-te a fronte com uma coroa de rainha, o pagão erguia-te um altar e chamava-te Vesta. Mas no teu templo, minha Vesta, minha Elisa, enganei-me, no teu templo não seriam as donzelas romanas que conservariam o fogo imortal aí o sacerdócio seria todo meu, a chama imortal estava no meu coração. Se fosse a hora da tarde que o pagão te visse, que te visse naquele estado que suspende a alma entre o prazer e a dor, naquele estado que então te exorna como uma aureola mística que te visse como a violeta da várzea, recatada do mundo e rica e feliz na solidão onde reinas, se ele te vira, em vez de te chamar Vesta, chamava-te a melancolia. E o pagão chamava-te um bem doce nome. Foras uma deusa bem suave, bem mimosa ao coração, melancolia. Que mais feiticeira ficção tem o paganismo para te oferecer? Que mais puro, mais arrobado, mais inefável, mais divino sentimento há aí na terra? Mais que o prazer, que a alegria, mais que a risonha emoção, é mais doce ao coração a doce melancolia. Como é belo, quando o dia se afoga no salso mar, sobre ignota penedia ir com as vagas conversar. Ir sozinho suspirar junto à fontinha sonora, e nos prantos que ela chora ir aprender a chorar. Como é belo então cismar numa cismada aventura, e aquele sonho sonhar nunca fartos de ternura. Como a harmonia se apura nas cordas da meiga dor quando a rola da espessura pôs a narpa ao trovador. Quando os gemidos d'amor, gemidos que não sabia, saem da harpa, e ao redor o eco lhos repetia. Como então mais que a alegria, mais que a risonha emoção, é mais doce ao coração a doce melancolia. Elisa, se o pagão te chamasse a melancolia, o pagão chamava-te um bem doce nome. E as horas da melancolia são as horas da tarde. Aquele tíbio da luz, aquele horizonte dourado e bordado de nuvenzinhas diáfanas cor da espuma dos mares, aquele hino imenso da terra, que se vai perdendo, perdendo ao longe por seios de cavernas, aquele voo da ave, que nos passa por cima da cabeça ao ir aninhar-se na roupagem da montanha, aquele canto da zagala, que vem do prado com seus cordeirinhos tão alvos como ela, aquelas brisas perfumadas, que então andam a folgar nas águas do rio, ou na relva das margens, e que nos vem depois roçar as faces com a ponta da asa melindrosa, aquele rugir da folha seca e caída debaixo dos pés do viandante cansado. Aquelas vozes confusas que se escutam no casal, que aumentam, que diminuem, que recrescem, e finalmente morrem no silêncio, aquele agoureiro latir do lebrel repetido pelos eixos do vale, aquele fatigado carpir do carro lá ao longe ao subir das encostas, se o sino da aldeia, que no alto da serra está assentada, como pastorinha esquecida a meditar amores, e os céus azulados a vestirem pouco a pouco o manto da sombra, se as sombras a desdobrarem-se nos campanários, se os campanários a perderem-se da vista aí, a vista resumir-se no coração e o coração a afogar-se inteiro no saudoso da tarde, e a tarde com todas as suas galas. Oh! Como tudo isto fala a alma uma linguagem ignota, e a deixa naquele estado cismador em que as lágrimas são mais doces do que os risos do prazer. As horas da melancolia são as horas da tarde. Elisa, a mitologia esqueceu-se de nos dizer em que hora do dia tinha nascido o amor. Eu só nesta hora misteriosa da tarde quisera que ele tivesse nascido, não podia, não devia nascer noutra hora. Não vesto como ao cair da noite vem sempre um suspiro pendurar-se nos lábios em busca de um irmão a quem se abrace. Não vês como é então que a mulher desatina a cantar sem o cuidar, sem o sentir, sem o querer talvez, e como que respondendo a outra voz que a chama. Não vês como a donzela, com todos os afectos ainda em botão virginal, começa de adivinhar um segredo lindo, que lhe anda entre nuvens no pensamento? Coração de mulher, qual pilomela, é todo amor e canto ao pé da noite, do amante a voz então entra mais branda, mais grata, mais feliz, dentro do peito todo um sombras o pejo, as faces podem osculadas corar sem que o triunfo lá veja o vencedor escrito em rosas, melhor se escuta o frêmito dos lábios suspirando d'amor, pedindo amores, pode o sim mais sumido então colher-se, fingir que foi acaso a mão tocada, o rigor feminil, desdéns, orgulhos, da tarde a viração leva-os nas asas. Elisa, se tu não foras única na terra, se não foras o arcanjo impecável que me Deus mandou dos céus para eu crer deveras na virtude, tremeria com a ideia, bastava a ideia, de te veres a sós com um mancebo por tal hora do dia, é a hora dos amores. mas também é a hora da religião. Não há momento em que a alma de melhor vontade se eleve para Deus. A oração, Elisa, é tão consoladora, tão cheia de bálsamos neste momento. Guarda as tuas preces para esta hora, e dize-me depois se não pensas que as sanctas do céu vieram com mais alegre semblante a juntá-las no regaço, como flores de maio, e levá-las mais velozes aos pés do Senhor. A oração é o resultado do amor, o amor é o resultado do conhecimento daquele que se ama. A que melhor ensejo queres tu para conhecer o Criador? Esse mesmo véu, que te vai envolvendo quanto enxergas, esse mesmo é uma das suas mais formosas maravilhas. O silêncio que se vai fazendo em toda a criação parece que é feito para que o homem fale, calou-se tudo para que falasse o monarca da terra ao monarca da terra e do céu. Elisa, para te ouvirem as rezas os mesmos anjos se calariam. Devem de ser um hino tão melodioso, tão lindo como o que eles cantam, tão fervoroso como o deles, tão angelical como tu mesma. Se vivessem hoje os paladinos corteses, se ainda esse mundo andassem os namorados cavaleiros da Idade Média, que a ponta de lança vingavam e desmentiam as injúrias feitas à beleza, não haveria tanto escritor, tanto filósofo e poeta, que desacatasse as mulheres. A lógica daqueles tempos era valente, tinha argumentos de ferro, que não havia resistir-lhe se então saísse à luz um livro desleal e vilão, logo o autor sentiria bater-lhe no rosto um guante de campeador, e retinir-lhe nos ouvidos um mentes. Daqueles, que sempre deixavam uma bainha vazia, ou um nome infamado. Hoje não hoje disse e escreve-se impunemente quanta loucura e descortesia lembra-se dicto das mulheres o que esqueceu a má fama, com ser ele dos mais grosseiros devotos, que nunca jamais elas tiveram. Que de coisas doidas, Elisa, não tenho também eu dicto e escrito para aí a respeito das mulheres. Mas agora cuido que desse mal estou curado e desculpado. Não tinha encontrado uma só Elisa, e a quem a não encontra que lhe digam que andam anjos na terra. Não o acredita. E já que tu foste quem me fizeste renegado, já que a ti devo a minha nova crença, quero que seja o teu livro, Elisa, o campo onde levante pendão pelo teu sexo. Mas antes disso consente que eu desculpe alguma coisa o meu erro. Não se pode assim deixar um velho defeito sem ter ao menos duas palavras para lhe diminuir o feio, para lhe minorar a imputação. No dizer mal das mulheres não há tanta maldade como parece, e disto me convencem duas coisas: não as ter nunca visto deveras agastadas com os maldizentes, e serem eles sempre os seus maiores adoradores, é que elas bem compreendem que nessas ofensas vai mais amor que ódio, é que eles só ofendem porque amam. Parece um absurdo, mas que haja coração damante capaz de o não admitir, não há. Injurias de filósofos, essas não sei eu que se possam justificar ou sequer defender. É gente que tem todo o seu viver na cabeça, gente de gelo, gente capaz de constipar, como disse um italiano falando das mulheres da Polônia, e por isso eles ofendem porque não amam, ofendem porque algum raciocínio bastardo pode neles mais do que a natureza. Um filósofo há de dizer-te, Elisa, em tom dogmático que as mulheres não pertencem ao gênero humano, há de falar com toda a seriedade a favor dessa tese brilhante no Concílio de Mâcon, há de escrever que ela é um ente imperfeito na sua organização, e, contente com pertencer à humanidade só pelo lado paterno, cravará a fronte entre as duas mãos, e ficará diante de um infolio abismado na sua intelectualidade unilateral. Injurias destas, Elisa, não tem perdão, abandono os filósofos à tua cólera. Ao teu desprezo queria dizer. Agora poetas, isso é outra casta de gente. Dir-te-ão, é certo, coisas terríveis, dir-te-ão, mulher pura e fiel não há, nem houve. Raça infame de víboras dolosas podesse uma só nau com telas todas, e o piloto fosse eu, que havia de fazer? Deixa lá dizer ao poeta o que quiser, mais crê que se ele fosse o piloto guiava de certo a nau a porto de salvamento. Não há gente mais trovejador em suas iras que são os poetas, se com a pena na mão todas as vezes que se enfurecem temos véspera siciliana, se mais, chegada a ocasião, vem logo absolvição papal. Embora te diga que não há mulher, nem houve, pura e fiel, não é coisa em que ele creia. O poeta é todo coração, coração de poeta. Se não amasse, morria-lhe no peito, e amar sem crer na mulher é impossível. Não sei se Milton disse mal das mulheres, o que sei é que ele casou 3 vezes. Elisa, poetas são outra casta de gente que não são os filósofos. Queres tu ver como eles falam quando não é o ciúme que os inspira? Queres ver com que delicadeza se eles desculpam das faltas passadas? Houve, um sopro divino formou a alma do homem, a da mulher de um beijo delicioso deveu ser formada. Custa a crer como um ente, que é metade da nossa espécie, que das duas é a mais amável metade, a mais carinhosa, em tantas coisas nosso igual para nos atrair, mas com tantas diferenças de nós para se nos unir ainda mais que, se tem defeitos, de nós os recebe, e nos dá em troca sem o cuidar tantas das virtudes que possuímos. Custa, digo, a crer como um tal ente, a quem sua própria fraqueza devera tornar inviolável, pôde ver-se em todos os tempos, e provavelmente continuará a ser até ao fim dos séculos, alvo e emprego das críticas mais desabridas e mais grosseiras calunias. Qual pode ser a causa desta mais que montezinha ferocidade? É a causa o mesmo natural instinto, que faz que os soldados em tempo de guerra, ceroando entre as armas a fogueira ociosa do seu rancho, encareçam as derrotas do inimigo, e lhe assaquem fraquezas que não têm, para si próprios acrescentarem ânimos e determinação para as futuras pelejas. Ora eis aí a linguagem dos poetas quando transfugas dos arraiais dos levantados se recolhem às trincheiras delas. Todos esses libelos, que lhe saem das mãos, não são dele se é o anjo negro, diabólico, sinistro do ciúme que lhes espremeu fel no tinteiro, e escreveu em nome e por conta dos pobres poetas. E quem não perdoará os furores do ciúme? Não sei até se eles são necessários. Ovídio, que passa por mestre em tais matérias, aconselhou-os porque traziam consigo a redintegratio amores, a doçura da nova passe e tão longe leva-lhe o conselho, que permite chegar o amante enfurecido a despedaçar os vestidos da sua bela ingrata também Molière, que não foi sempre francês com as damas, também ele os desculpa e se desculpa dizendo, nessa vez vos pas que leis injures desamantes no ofensente jamais cuiu e desamor importés ao si bien que desde o serel que sequem de parelhas ocasiões les paroles plas étranges, e quelque chose de pis in core. Si prenente bien solvente por desmarques da fiction, parceles meme que les ressoivente. Não sei se Molière quis adotar o princípio de Ovídio naquele quelque chose de pis in core mais o que um e outro quiseram foi cobrir o ciúme com as asas do amor. Se eu pretendesse para isso uma autoridade mais competente do que aqueles dois poetas talvez a tivesse. O que é certo, porém, Elisa, e seja com isto que eu demate a minha defesa, o que é certo é que por isso mesmo que na mulher se pretende a perfeição, é mister não a lisonjear sempre e o achar todas igualmente sem defeito não sei se é maior prova de indiferença que de amor. Está, pois, decidido que os poetas são muito melhores do que os filósofos, e que no seu dizer mal não há injuria comparável àquela injuria fria, tremenda, meditada, e infinitamente falsa de que as mulheres não pertencem ao gênero humano, quem os tivera feito nascer das ervas. Estes tais não quisera eu nem que as tetas das lobas os alimentassem. Nunca tais homens souberam ler na face da mulher, em seus olhos aprender nunca tais homens quiseram. Não viram manar-lhe a flux dos lábios celeste riso? Não viram do paraíso nos olhos acesa a luz? Não é danjo a voz macia, que, vencendo alma o pudor, te diz ternura e amor com tão mimosa harmonia? Aquele encanto só seu, graças e mimo só dela, aquela rosa tão bela não vem do rosal do céu? A quem a terra só veio por te servir, por te amar, de irmã tua lhe chamar parece que tens receio. Se o teu orgulho não quer chamar anjo a formosura, deixando ingrata a loucura, chama-lhe ao menos mulher. Não pertence à humanidade, dizes tu, ímpio. E não vês do seio cair-lhe aos pés uma nada divindade? Sinte a crença ainda tem algum poder, pensa nisto, pensa tu que Jesus Cristo foi homem por sua mãe. O que é admirável, Elisa, é que na mesma epocha em que se dizia em França que a mulher não tinha alma, apareceram Isabel de Baviera e Joana d'Arc. Aquela entregou a França à Inglaterra para mostrar o poder de uma mulher festa deu de novo a pátria aos filósofos para mostrar a generosidade feminina foi Deus que se encarregou de as desafrontar. Se filósofos e poetas tivessem estudado a mulher física, a mulher intelectual, a mulher moral, já nem silogismos nem versos lhe seriam tão contrários se mais que. São como Marques que Molière nos pinta nem se dão ao trabalho de examinar o que sentenciam, e depois, je la trouve detestable, morbleu. Detestable, du dernier detestable, c'est con appelé detestable. A mulher física achou a Ion na fisiologia moderna, na de Hipócrates não, achou a Ion tão perfeita como o homem e se algum destes entes deve ser preferido pela delicadeza e maravilhoso da organização, essa preferência cabe à mulher, sem contar todavia a beleza externa, nem a graça das formas. A mulher intelectual haviam de encontrar o Ensapo, Heloísa, Catarina, Semiramis, Stael, Sevigné, Coulanges, Lafayette, Bernier, Flaugergues, e tantas outras, que têm regido o sceptro ou a pena com glória mais que varonil. Os preceitos do belo inspirava-os Aspasia Sócrates e Péricles, Ninon de Lentulus a Condé e La Rochefoucauld. Sem a mulher os conhecimentos do homem seriam imperfeitos se ele descobriria o que na natureza de forte, de grande, de sublime mais a graça, o mimo, a delicadeza só pela mulher podia ser descoberta. A literatura carece de imaginação, e a mulher tem na imaginação a principal natureza da sua alma aqui a vantagem é toda dela, até se não for ela quem povoe o coração do homem das ilusões do amor, aonde irá ele encontrar as galas da sua literatura? Entregue ao positivismo da vida material, sem o fogo imaginativo, de que flores há de encher os seus livros? A literatura e as artes têm sempre devido à mulher ou joias suas, que lhes façam um diadema, ou proteção e influência, que as augmentem e desenvolvam. Foi na corte de Catarina de Médicis que Henrique o Grande, aprendendo a amar, aprendeu também aquelas maneiras nobres e cavaleirosas, que distinguiram o seu reinado, dando à sua língua uma graça e polidez, que não tinha. O gosto e sentimento delicado para as letras e artes, que Maria e Catarina de Médicis levaram da Itália para a França foram a origem do desenvolvimento das artes e das letras do seu tempo. E não seria a influência que as mulheres tiveram na corte de Luís XIV, que se deveu então essa lista imensa de homens celebres, com que a França se honra, e que o mundo estuda e admira. E não será para agradar a mulher que o homem gera a industria, inventa o canto, a dança, a pintura, ameniza a linguagem com as flores da poesia, traja com esmero, e torna favez e doce suas maneiras e costumes. A mulher intelectual não existe só em si, existe nos outros também não se contenta com as suas criações, instiga os outros a criar e é considerando reunido o que a alma da mulher pode tirar de se propriar, e o que a mulher concorre para as produções da alma do homem é considerando reunido num só ponto o que a mulher é em si no homem, que eu a vejo tão sublime, tão elevada, que, se não tiver ao lado moral para olhar, já por este lhe podia chamar anjo. A mulher moral, porém, é que é a mulher, ou a mulher da mulher. Ou a nós vejamos na sua condição de amante, de irmã, de filha, de mulher e de mãe, ou a consideremos no prazer ou na dor, na aventura ou na miséria, ou contemplemos o que pode pela mulher ser o homem, em quem é sempre ela que imprime a virtude ou o vício no coração, ou a analisemos no seu trono, que é na vida de família, ou na asta pública da vida de sociedade, ou a vejamos na infância ser a alegria da casa, na juventude ser as delícias do amor, na madureza ser a consolação da alma, e na velhice ser a mestra da virtude, ou seja, que nos abrace ou que nos fuja, que nos afague ou que nos repreenda, que nos ame ou que nos aborreça, a mulher moral é a parte mais augusta da criação. A mulher moral é o infinito, disse um ilustre escritor, e na verdade só assim se pode definir o mistério da mulher moral. A mulher é o elemento mais poderoso da aventura social, mas a mulher moral é o elemento dos elementos. Indagai a origem dos ciúmes e, com leves exceções, achau a eis na educação, isto é, na mulher vedes uma boa ação? Procurai-lhe a fonte, e encontrareis a mulher talvez que não haja no mundo um só fato, cujo princípio ou fim, se bem o averiguarmos, não seja mulher, os homens serão sempre o que as mulheres quiserem que eles sejam, disse Rousseau, e disse uma grande verdade porque antes que o homem seja cidadão é filho primeiro. A mãe dos Gracchus e dos Corneilles tinha uma alma nobre, grande e severa. A mãe de Voltaire era escarnecedora e de garridas maneiras a de Biron. Até nem os defeitos físicos do filho escapavam à sua maldade. Kant dizia que fora sua mãe quem lhe lançara na alma o germe do bem e quem primeiro lhe inspirara o amor do Criador, explicando-lhe o que sabia das maravilhas da natureza. Cuvier deveu à sua mãe os sucessos brilhantes da sua vida ilustre. Barnave, já com um pé sobre o cadafalso, bendiz sua mãe, que lhe deu na infância o valor que ali o anima. Lamartine aprendeu nas harmonias do coração materno as harmonias da sua harpa piedosa. Enfim, Elisa, se após estes nomes tão respeitáveis e tão ilustres é permitido citar o meu pobre e desconhecido nome, sirva ele de mais uma prova, porque o pouco, o muito pouco, de bom que em mim tenho é unicamente a minha mãe, é a ela só que eu devo. que augusta não é, pois, a missão da mulher sobre a terra. Ah! Que se filósofos e poetas meditassem bem no que é a mulher, e, sobretudo, no que ela pode ser, não haveria um só que não visse nesse ente o oásis mimoso dos desertos da vida. Mas eles não curam de tal, arrancam desapiedados as penas alvíssimas às asas do cherubim, e depois, vendo assim tão ao nível das coisas da terra, descreem daquilo mesmo em que não souberam crer andastes errados. Acreditai primeiro, sabei o que é a mulher, e depois julgai-a. Enquanto não fizerdes isto, sereis sempre uns inimigos desleais e traiçoeiros, tomareis a nuvem por Juno, e direis do fantasma da mulher o que pensais dizer da mulher, como ela saiu das mãos de Deus, quando viu que não era bom que o homem vivesse só. Dizei embora o que quiserdes, mas da mulher como a concebo e como ela existe, por mais rios de tinta que derrameis, nunca podereis provar a maldade senão com aquelas razões com que o citado Marques da peça de Molière provava a maldade de ele Cole des Femmes. Ele é detestable parce que ele é detestable. Em toda a parte em que o teu sexo, Elisa, não ocupa o lugar que lhe a natureza marcou, aí os povos são escravos, a ignorância é profunda, e os costumes são bárbaros. O adorador de Mafuma compra a mulher, veda-lhe a entrada no céu, proíbe-lhe a leitura dos livros religiosos, afasta-a do tracto comum, e deixa-lhe só nos ferros do harém os erros da superstição e os absurdos da feitiçaria, que se segue daqui. Que a tirania é no Oriente um princípio, que a civilização é nula, e que a moral é uma palavra sem significação. Cuidou o muçulmano que, fazendo da mulher uma machina, tinha criado a felicidade para si, a felicidade só ela há de criar, mas é mister que livre e desassombrada, rainha e não escrava, possa, como a pomba da primavera, adejar sobre a cabeça do homem, ensinar-lhe as águas mais puras onde deve matar a sede, e a relva mais macia onde se deve assentar só a mulher sabe, como a abelha, quais são as flores que dão mel, mas não lhe hão de crestar as asas na chama da impureza, que então, materializado o amor, o homem e a mulher perderão a faísca da divindade que os extremava do resto da criação. Ou os povos se hão de embrutecer em seus braços, ou civilizar a seus pés. Não é com todos os pensamentos cravados na matéria que a mulher pode dar ao homem a felicidade. O Oriente não compreendeu a mulher. Que terá a filha do profeta para dar à alma do homem quando os sentidos estiverem saciados? A ignorância, as paixões mesquinhas, as astucias, os vícios todos da ociosidade, e, na consciência da sua inferioridade, a tristeza da escravidão, ou as traições do inimigo. E o amor? Oh! Esse não sabe morar num calabouço. Ao ocioso maometano que vale o fechado harém, se amor de escrava tirano do coração lhe não vem. Que importam centos de belas, se uma só de todas elas livre em seu gosto não há? Que importa matar desejos, que importam, louco? Esses beijos, se só vendidos tus dá? Com alma nua despranças, como há de a escrava saber que além de jogos e danças tem mais gozos a mulher? Desses gozos não sabidos como há de trazer-te enchidos os dias que vão e vêm? Se, dos pães perdida a trilha, ela não sabe ser filha, como há de saber ser mãe? Embora os astros lhe apontes, embora mostres os céus, e uma a uma lhe contes as maravilhas de Deus, há de dizer-te, que importa? Se eu tenho fechada a porta que leva ao reino da luz? Que importa, se em vida e morte sou proscripta, e minha sorte nunca propicia reluz? Lá quando a dor te acometa, quando rir teu coração, as filhas do teu profeta pranto e risos te darão. Ouvirá com os teus ouvidos, sentirá com os teus sentidos, viverá no teu viver? Ó que não, solta-lhe os ferros, despe-lhe a alma dos teus erros, e a escrava será mulher. Fim. É crença muito antiga que umas pedras vermelhas, que se encontram na fonte dos amores, devem a sua cor ao sangue de Dona Inês de Castro. Não quero dizer que descreio das leis da acústica, sei que ela não só explica, mas até consegue fazer eixos. A palavra segredo veio aqui para simbolizar que neste, como em muitos outros fenômenos naturais, em si o homem remontando um pouco, chega logo às forças centrípetas e centrifugas, ou aquele celebre opium facit dormire, qui habet virtutem dormitivam. Garrett. Camões. Martim de Freitas. Sá de Merenda. Dom Francisco de Lemos, Bispo de Coimbra. Este eco do Jardim Botânico de Coimbra repete um verso heróico inteiro. A Rainha Santa Isabel, mulher del rei Dona Diniz. Mulheres homines non esse. Disserte. Anonim. Dasidalius, Paris 1693, em 12. Gregor. Turonins. História Franco. Dancins philosophes et des medicines, Teusco Hippocrate, Aristote, ont ausai regardella femme come un etre imparfait, un demiome. Virei, de la femme, capítulo 1, página 15. A.F. de Castilho, Ciúmes do Bardo. A.F. de Castilho, Primavera, Notas à Festa de Maio. La Critique. De L'Echo des Femmes. S.C. 7. A Senhora Marquesa de. Uma das mais instruídas e amáveis damas que tenho visto, ouvia o que em matéria de ciúme era permitido a um homem levar a sua cólera até alguma pequena ação violenta. O sexo, a madureza da idade, a penetração e conhecimento do coração humano que esta senhora possui, dão-lhe direito a ser muito respeitada a sua sentença. Até Plínio se não pejou de lhe chamar animal. La Critique. De L'Echo. Da Fem. Cena sexta. A.F. de Castilho, Primavera, Notas à Festa de Maio. Emily, Liv. 5. Schoen, Biograph. De Kant. Memoires sur Georges Cuvier, Mr. Lay. La Critique. De L'Echo. Des Femmes. Cena sexta. Aimé Martin, Educat. Des Mères. De Fon.